Boa tarde, Oswaldo. O pessoal, a crotalária, né? Ela é muito utilizada para adubação verde, porque ela tem a mesma função da soja. Ela pega nitrogênio atmosférico e fixa esse nitrogênio no solo. Mas a gente não tem muito essa cultura aqui, né, infelizmente, de fazer adubação verde.
É. E assim, isso aqui é mais naqueles países lá para frente, lá para os lados germinados, aqueles lados, não é?
É, temos alguns agricultores aqui que fazem, mas não são muitos, né? São poucos.
Mas está começando a mexer esse negócio de adubação verde, não está não?
Eu acredito que a mentalidade está mudando, a gente está voltando muito naquelas coisas que foram muito utilizadas no passado, o pessoal está até controle biológico, né? Produtos orgânicos, então a gente está tendo uma mudança na mentalidade.
Isso é importante, né? Que a gente falava, você acompanhava a gente falando aqui, sobre essa situação que a gente vive hoje. Né, tão no Rio Grande do Sul, não só lá, como outros locais também, aqui nós também já vemos isso, situação hoje da natureza, né, porque a natureza está gritando, né?
Você estava falando de solo, né? A DAPAR faz esse trabalho de fiscalização de uso de solos, então a gente atende muitas denúncias de vizinhos que não têm conservação de solo e joga água na outra propriedade que está mais abaixo. E infelizmente ele está perdendo, né? Além de tudo, perde adubação, perde solo, e esse solo ele vai sendo depositado nos cursos d'água, vai assoreando, e aí acontece problema com enchente, porque o leito do rio já não é tão grande, e vai acarretando em muitos outros problemas.
E a gente, no mês passado, nós tivemos aí uma seca danada, e vários leitos aí onde o pessoal pegava para fazer uma irrigação, secaram, né?
Ficou muito tempo, né? A gente tá num período, a gente for analisar, tá tendo deficiência de água, né? Já bastante tempo. Mas é a natureza, ela perdeu aquele ciclo dela determinado, né? Que a gente não tem as estações mais determinadas.
As águas em março não vieram.
Chegou maio, né? Bastante chuva agora.
Agora, hoje ainda nós temos aí a deriva, ainda continua forte da cidade, da nossa região, né? Que a gente tá vendo. E a deriva sempre foi um trabalho que se lutou muito, né? A utilização daquele paraquat, né? Foi feito um trabalho em cima. O agricultor se conscientizou ou não?
É uma demanda bem sazonal, Oswaldo. A gente tem muito problema na época da dessecação. O pessoal faz dessecação pré-plantio. E aí a gente aqui na nossa região tem bastante pessoas com culturas sensíveis, né? Horticultura ou uva. E aí a gente acaba tendo problema, sim. Então, é assim, sempre acontece. Às vezes, por mais cuidado que o agricultor tenha, de repente escapa, né, alguma coisa e atinge a área do vizinho. Isso pode acontecer, mas às vezes é por falta de consciência mesmo. A pessoa não observa a condição de vento ou de equipamento adequado, né? E aí acaba causando esse problema.
E há uma briga grande, né, de vocês para tentar conscientizar o agricultor nesse sentido, né?
O trabalho principal nosso é orientação. Então a gente vai orientando, né? Só que aí chega um ponto que a gente já tem que fazer cumprir o que está determinado na lei, né? Porque assim, se você prejudicou o seu vizinho, você já está infringindo uma legislação, né? Então aí a gente entra com outras medidas.
Aí você já está mais do que acostumado com a nossa região, né? Vamos colocar. Que eu ainda tenho a cabeça lá para os 2012, 2013, 2014. Já trabalhava aqui na região?
Eu cheguei aqui em 2010.
Então você já conhece palmo a palmo da nossa zona rural?
Um pouco. Mas agora a gente está alternando os fiscais. Então eu estou indo para outros municípios e tem outros colegas
que
estão,
né,
vindo. Para não ficar também indo num lugar só.
E de repente, às vezes. Você está pensando que é fácil trabalhar agora? O pessoal chega, tem alguns que são ignorantes, né?
Tem
uns que não entra aqui da minha porteira para cá, você não entra.
Não, tem uns que não gostam. Já vê o carro, assim, que é bem. O carro da DAPAR, ele é bem, dá para ver de longe, daí eles têm um certo receio, assim, às vezes a receptividade não é tão boa, ficam assustados. Mas eu falo sempre quando a gente vai nas propriedades, assim, porque chega assim, dá um susto, mas eu converso com eles porque o principal motivo da fiscalização nas propriedades é orientativo, né? Para a gente não, deixar acontecer os outros problemas. Uso de agrotóxicos, devolução de embalagem vazia, aplicação, uso de solos, toda essa questão que a gente trabalha.
Esse ano, quando vai ser a troca de embalagens vazias?
Até o que eu conversei com o Marcos lá do Impev, ele não tinha feito o calendário ainda.
Todo ano tem, né?
Agora no meio do ano, né? Mas ele não divulgou as datas ainda.
Agora, qual o maior problema que vocês estão encontrando aqui, nossa senhora? Você, acho que é o Valdir, né?
O Valdir agora é nosso chefe regional.
O que mais está se encontrando de problema na nossa região?
Você fala de denúncia?
De denúncias, assim.
Denúncia a gente tem bastante de uso de solos. Isso é na época do verão que começa as chuvas. Aí a gente tem bastante denúncia. Aí na época da dessecação vai ter denúncia de deriva. Fora isso, Oswaldo, tem os outros trabalhos, né? Que a gente vai fiscalizar comerciante, a gente faz fiscalização de trânsito, então tem as fiscalizações no posto fixo, que a gente tem aqui em Andirá, na nossa unidade aqui de Bandeirantes. E aí a gente tem também a questão de coleta de amostra de agrotóxicos de produto vegetal para analisar resíduo. Então, às vezes, o agricultor, ele produz pepino, a gente vai nas propriedades na hora da colheita, coleta amostras e manda para o laboratório para analisar resíduo de agrotóxico.
Mesmo porque isso dá uma segurança para o agricultor também, né?
O objetivo nosso. E assim, garantir um alimento seguro, né?
Para ele e ele também. Antigamente, aqueles selos aqui na nossa região, nós temos ainda aqueles selos.
Tem algumas certificadoras.
Certificação, né? Nós temos muitos aqui ou não?
Certificados ou não? Tem um grupo bem grande de orgânicos na nossa região. Congoinhas ali, tem bastante agricultores. Daí cada agricultor trabalha com a sua certificadora. Às vezes vem de outro município para cá.
Porque aqui, vamos dizer, aqui é a nossa cidade, na nossa Bandeirantes, Itambaracá, Santa Amélia, Andirá. O nosso trabalho mais aqui hoje, tem a impressão que caiu muito a agricultura e a cana dominou bastante, né?
Até agora também, Oswaldo, com essa questão da última safra que a gente teve de soja, tendência é de migração, né? Eles saem de uma cultura que está dando prejuízo para tentar uma outra coisa que seja mais garantida. Então, ele vai oscilando muito. Agora, a gente está nessa fase também. O pessoal está deixando a soja para ver outras questões, outras culturas, alguma coisa mais interessante.
Hoje nós temos... Há uns tempos a gente tinha 1.200, 1.300 aqui na nossa cidade, na nossa região. Aqui em Bandeirantes. Vamos dizer, estufas, hoje já não tem mais, né?
Não, esse
número... nem metade disso aí.
Esse número aí também foi o quê? 2015, 2000, aquele boom que teve, né? Aí depois o preço da soja foi melhorando e aí o pessoal foi migrando para a soja. A gente tem muita estufa abandonada aqui no município, infelizmente.
E essa estufa poderia ser utilizada, né?
Dinheiro, né? Uma estrutura cara que foi...
Agora, vocês que estão na área agricultural... A gente que é de fora não tem conhecimento, obviamente, mas não é também a falta de mão de obra que acaba prejudicando isso? Como está a falta de mão de obra em tudo quanto é área?
Tá todo mundo reclamando. Pessoal da laranja reclama porque não acha pessoa para trabalhar. Na uva também exige uma mão de obra muito grande, também não tem. A estufa, o que eu percebo assim, é muito familiar. Então, a pessoa tem uma, duas, três estufas ali na propriedade, são propriedades pequenas, as nossas propriedades aqui, e aí o agricultor, a esposa, às vezes um filho ou outro, que eles conseguem dar conta. E aí eles não têm grãos, aí trabalham só com a estufa.
É isso que a gente discutiu esses dias, esse tempo aqui, de uns 2 anos para cá, nós tivemos antigamente o êxito rural. E agora nós estamos começando a ver que as famílias estão voltando para a zona rural. Seria por causa disso, pela falta de mão de obra?
Eu creio que sim. Até falta de oportunidade na cidade, né? E aí a pessoa que tem a propriedade... Estou vendo muito filho que foi estudar, às vezes faz agronomia ou veterinária, e aí ele retorna para a propriedade.
Um outro pensamento, né?
Mais moderno, né? Mais técnico. E aí ajuda, porque a solução para o pequeno agricultor é diversificar e é essa cultura de ciclo rápido para trazer dinheiro, né? A estufa, sei lá, toda semana está entrando. Então é uma coisa boa para a família, né, que trabalha ali.
Porque hoje na estufa também não sei o quê, o tomate, o pimentão E o pepino japonês, porque o Aldaia, que eles já foram, né?
É o que o pessoal tá. E aí é expertise, né? Eles vão cultivando, vão vendo se tem mercado, se não tem, e aí eles vão se adaptando.
É mesmo, porque também temos a agricultura familiar, né? Que a gente tem que dizer que o governo está comprando praticamente tudo, né?
Tá.
Governo do estado, governo municipal, que é até 2030 a obrigatoriedade do produto ser natural, né?
E o preço bom, né? O preço é melhor que o preço do mercado que eles recebem.
É, porque na verdade hoje há uma preocupação enorme com aquilo que você está se alimentando. A alimentação hoje tem que ser saudável, né?
É uma coisa que está crescendo, Oswaldo, essa preocupação com a qualidade da alimentação e alimento sem agrotóxico. É uma demanda da sociedade que está tendo essa cobrança.
É, e como você disse, da volta de não só de agrônomos, como também veterinários, mais para a zona rural, a gente falava sobre a uva. A uva também, nós já fomos o campeão do estado em produção de uva, né?
A gente tinha uma região aqui, depois de Marialva, era o segundo polo produtor do estado.
Bandeira. E hoje nós estamos levando tudo para lá.
Até quando lá tá pouco, as áreas diminuíram.
Nós estamos levando hoje para fazer o suco. Tem uma cidade que leva aí, né? Para engarrafar, não lembro agora qual cidade que é.
O Lei estava levando uva nele para engarrafar e fazer suco, mas eu não lembro. Eu acho que é para lá mesmo, Marialva, Maringá, aquela região.
É ali. Agora, a outra coisa que a gente fala, a piscicultura entra no ramo de vocês também?
A piscicultura daí é a área animal.
A área
tem,
animal.
Mas aí é a mesma coisa, faz atualização, tem que ter guia de trânsito para fazer, para transportar, tudo tem que ser declarado.
Mas acabou também bastante aqui na região, né?
Tinha bastante em Tambaracá, né?
Mas mais dentro do rio lá já.
É, eu não sei agora como é que
hoje
ficou.
Hoje em dia praticamente não existe, né?
É tudo, vai oscilando, o pessoal vai migrando para outra coisa que eles acham mais interessante.
Agora, além de tudo isso aí, qual é o produto hoje que mais está chamando a atenção e mais está dando trabalho para vocês em termos de agrotóxico?
Não tem um.
Não tem um, você que é o campeão?
Não tem. Não, a gente coleta a amostra, vai analisar. São analisados mais de 150 ativos. Então, são duas questões. Eles vão analisar se tem algum ativo que é permitido. Por exemplo, coletei tomate. Eles vão analisar os produtos que são permitidos para a cultura do tomate, que estão acima do limite. Então, às vezes, você utiliza, sei lá, vou falar, de pel. Só vai utilizando. Você pode utilizar, mas aí você excede o número de aplicações, aí vai dar problema com resíduo. Outra questão também é produto que não é permitido para a cultura. Você pega um inseticida lá da soja. Ah, tô com muito problema com mosca branca. Vai lá, pega um produto de outra cultura e aplica no tomate. E aí também isso vai acusar lá no laudo da amostra.
É, porque a gente vê que, além desses agrotóxicos que você falou, nós temos também o contrabando.
É.
Que é um problema muito sério de agrotóxicos que você não tem a certeza que se aquele é agrotóxico mesmo, que o cara vende água
sim,
com.
Sim, e mesmo que seja agrotóxico, Oswaldo, assim, você compra um produto ilegal, sim, você não sabe o que tem ali dentro, né? De repente queima a sua lavoura, ou não tem eficiência, não vai funcionar. É um problema que a gente tem. Ou um problema também que acontece muito aqui na nossa região é produtor traz produto do estado de São Paulo. E às vezes lá em São Paulo você pode utilizar, mas no Paraná ele não tem registro. É produto legal, mas que não está liberado para uso no Paraná. Isso também dá problema.
Quem libera quando... é a Anvisa?
É para uso no Brasil, é Anvisa, Luiza, né? MAPA e IBAMA. Mas aí todo produto para ser utilizado no estado tem que ter autorização do órgão de defesa, que está aqui do Paraná.
Competente do estado.
É, que aqui é a ADAPAR.
É a ADAPAR. E pega muito, né? Isso é pela proximidade também de São Paulo, né?
Pela proximidade de São Paulo. E aí vai dar, quando a gente coleta amostra, dá resíduo de produto que não é permitido.
E aí tem que interditar aquele lote.
Às vezes, quando é cultura de ciclo muito rápido, a gente não consegue, porque o resultado ele demora 20, 30 dias, então aquilo lá já comercializou. O que a gente faz é autuar, né? Autua o agricultor, e aí ele paga a multa, e a gente vai monitorando para ver se não acontece mais.
E se de repente o cidadão pega um produto desse, come, se alimenta com um produto desses, não tem problema.
É uma pena, né? E a gente pega...
Na verdade, isso tem que ser na hora, né? Já.
Infelizmente, assim, como o nosso laboratório é em Curitiba, então até mesmo o SEDEX demora 2 dias até chegar. E é um laboratório que ele atende o estado todo, então são amostras de todo o estado.
É o tipo do LACEN?
É o Tecpar.
É o tipo do LACEN, que atende o estado inteiro.
Atende o estado inteiro. Então, é uma pena, porque quando a gente volta lá, às vezes, para interditar, fazer alguma coisa, o que tinha já foi, né?
Mas o trânsito animal, você já é mais prioritário, você já é mais, vamos dizer assim, já é mais enfático ali na hora, né?
Eles têm ali, né, o assistente que está lá na barreira, ele tem condição de rechaçar alguma carga animal ou vegetal. Agora, a gente tem uma normativa nova, está tratando de implemento sujo, tem implemento com resto de terra ou resto de cultura. Essa normativa agora é uma portaria da DAPAR agora do mês de maio. Uhum. Então o fiscal já tem condição de rechaçar.
O que é que ela diz, hein?
A portaria? Ela está tratando de implemento com resto de vegetais e resto de terra. Que às vezes, por exemplo, a pessoa vai colher em outro estado e vem com essa máquina suja. Às vezes tem nematóide no meio, junto com a terra. Mas a maior questão agora, nesse momento, a prioridade é o Amaranthus palmeri, que é o caruru gigante. É uma praga quarentenária, ela chegou em 2015 no Mato Grosso, veio da Argentina, também com equipamento sujo. E 2022 ela chegou no Mato Grosso do Sul. E ainda a gente está agora em vigilância no Paraná, né, para não permitir a entrada dessa praga.
Como é que é? Que jeito que é essa praga aí?
Ela é como se fosse o caruru. O pessoal conhece bastante o caruru como... Tem mais de 150 espécies. Esse caruru, só que esse aqui é o caruru gigante. Ele tem uma inflorescência igual do caruru comum, mas ele consegue atingir até 2 metros de altura. É uma invasora muito grande. E ela cresce, sei lá, 2 centímetros por dia. Então vai inviabilizar a colheita. O controle é difícil. Então a gente está tentando, assim, evitar a entrada dessa praga no estado.
É porque às vezes tem umas pragas que a gente não consegue evitar, né? E entrar que nem aqui, a gente tinha naquela época do escargô. Tal descargou. A gente tá vendo esse monte de escaramujo que tem aí.
É uma desgraça. Então é o mesmo caso. E aí o ambiente todo fica, né, desregulado, né? Então essa praga veio da Argentina aqui pra gente, não é nossa. E a gente faz de tudo para evitar.
E eu vejo muito passar na balsa ali, a gente está quase sempre ali, e na balsa, principalmente quando as cava safra, aquela coisa, aqueles montes de veículo passando e tudo sujo. É isso que não vai poder mais.
A gente orientava...
Vai ter que lavar o veículo, a colheitadeira,
volta,
o caminhão...
Volta para a origem ou atravessa o rio de volta e vai ter que limpar. Só vai entrar com um implemento limpo.
Então a partir de agora, a partir desse mês de maio aqui.
Começou mês de maio. Já não podia, né? Mas a gente não tinha uma lei que a gente pudesse autuar, né? E aí agora a gente tem, para autuar a gente tem que ter uma legislação. Agora a gente autua e aí a pessoa não vai poder, a gente consegue, sei lá, vai uma multa para a pessoa, de repente dessa forma melhora, né, o comportamento.
É porque nós temos acho que 2 ou 3 aqui na nossa região que tem um maquinário muito grande, né? Antigamente tinha as usinas que tinham esse maquinário, hoje não, é empresas, né?
São empresas.
Se não me engano, tem um Itambaracá, um Minha de Graça, não fala.
Eles prestam serviço, né? E aí essa máquina, ela vai de uma propriedade para outra.
Ela vai para o estado de São Paulo.
Pode trazer semente, né, de uma planta que a gente não tem aqui.
Isso lá no Rio. E fora dele, como é que faz?
Na divisa seca?
Na divisa seca.
Mesma coisa.
Divisa seca é a mesma coisa.
Mesma coisa.
Mas a gente vê que a divisa seca também não é muito fiscalizada. Por que será, hein?
Ah, Oswaldo, eu acho que é uma coisa geral do serviço público, é falta de servidor, né? A gente tem esse problema. E assim, para um posto de fiscalização funcionar, ele tem que funcionar 24 horas. Então, às vezes, a gente tem barreira que está um funcionário só em determinado período. Então, às vezes, eu estou aqui fiscalizando, o caminhão que está errado passa. Infelizmente, sempre escapa alguma coisa.
Eu acho que a gente, por exemplo, aqui na Ilha Baracá, aqui, não, acho que é um só que fica ali, né?
É um por plantão.
Não lembro, é um por plantão ali.
É um por plantão.
Eu já faz mil anos que está lá, mas agora não.
Lá até que é tranquilo, porque é só no horário da balsa, né?
É só no horário da balsa, é.
Mas eu penso assim, na divisa seca, que o carro...
Aqui ali lá, né?
É, entra, sai...
Patrimônio.
Lá no patrimônio. Então, você não consegue, infelizmente, 100%.
E Ourinhos pra cá?
Ourinhos é o quê?
Ourinhos, do estado de São Paulo, pra nós.
É a mesma coisa.
Mas aí ele entra por onde? Ele entra pela BR-369. E ali não tem, né?
Pela BR3. É, vai ter só lá na. Não tem.
Ela tá a banda balança, aquela
não,
coisa,
tem,
tudo abandonado.
Tem divisas que não tem posto, né?
É o caso então.
E aí a gente tenta, nesses casos, fazer a fiscalização volante, que são as fiscalizações que são feitas fora do posto fixo.
É, aí o pessoal está dizendo, vai multar quem? Vai multar o dono da empresa que é dono do seu
É o dono do veículo. Vai pegar o documento do veículo e aí a multa vai no CPF ou no CNPJ do dono.
É porque, na verdade, o cidadão, ele está ali, os motoristas que vêm...
Não, a responsabilidade é o proprietário.
É, e às vezes muita gente já fala assim, ah, mas é só para prejudicar o agricultor. Não, isso é para...
A gente está querendo proteger,
ajudar,
né?
Ajudar o agricultor,
ajudar, né? Para não vir alguma coisa que depois seja mais difícil para controlar.
É ali na ponte, não é um posto? Na barreira de Ourinhos? Ah, tá, lá não é. Tá certo, Gi. A Gi já falou que você só tem medo da Adriana, Oswaldo, que está errado.
Uhum.
Caso contrário, ela nos ajuda muito, tá certo. É, e mais nós temos aqui o Zé Renato, né? O pessoal vai falando aqui, a gente vai, quando a gente consegue uma coisinha aqui, o problema de agricultor que prejudica o vizinho com a deriva, ele é autuado, talvez multado. A multa vai para quem?
Vai para o agricultor que prejudica o vizinho.
É? E quem foi prejudicado?
Ah, ô José, nesse caso não tem restituição financeira.
Isso que é o duro, né?
É, infelizmente, né?
É, Renato, é fúmulo do...
O problema é para quem prejudica, mas o prejudicado, assim, a gente pede para que procure um advogado, daí entra, tenta por outras formas.
Mandioca tem bastante plantada?
Não, aqui na nossa região.
Mas quem tem fica brava com essa mosca branca da mandioca, que nem a senhora tá brava aqui?
Não, a mosca branca, ela é... Todas as culturas, né? Ela vai na soja, ela vai no tomate.
Mas tem veneno que passa, não?
Tem, ninguém está relatando muita dificuldade de controle, não. Às vezes acontece um surto, mas eles estão conseguindo controlar.
É porque a senhora está brava aqui, não tem. Bom, destacando aqui agora, vamos falar da soja? Que o bicho vai pegar. Ferrugem, é ferrugem asiática, é isso aquilo, é isso aquilo. Como é que é o nome dessa outra aqui? Que vem aí, como é que é o nome da... Desse... É um nome mais um nominho.
Podridão das
aves? Não, agora que nada. Nós estamos aí para cumprir.
Ah, a ferrugem,
né?
Facópsora.
Ah,
é o nome.
Rapaz,
da...
Rapaz, para sair esse Facópsora, é, mas tem outro nome junto.
Pac-Rise.
Facópsora
Pac-Rise.
Rapaz, para sair esse nome, o nominho, não tinha um nome.
É o nome asiático, a ferrugem asiática.
Ferrugem asiática, pronto, é mais fácil.
É mais fácil, por isso que a gente fala.
A partir de amanhã, proibido, então, vazio sanitário.
É, a partir de amanhã, dia 2, é proibido manter plantas vivas de soja. Então, a gente vai ter esse período agora, ele vai durar 90 dias na nossa região, ele vai até final de agosto. Então, a pessoa...
Começa 1º de setembro, você está liberado.
1º de setembro começa, aí a gente tem essa portaria nova, então ela está determinando a época do vazio e a época do plantio. E também ela determinou o plantio no começo de setembro até dia 30 de dezembro.
O que mudou esse ano nas regiões?
Ah, Oswaldo, estava muito... O estado do Paraná todo, ele estava com o mesmo período.
É.
E a gente tem muita diferença do cultivo da nossa região aqui do norte para a região ali do...
Sul do estado.
Sul do estado. É outra data, é outra época de plantio. Então, estava prejudicando alguns agricultores. O período da semeadura, ela não contemplava todo mundo, né? Ficava complicado. Então, tem microclimas. E aí, o objetivo foi fazer essa divisão para... Porque são microclimas diferentes.
Se vocês pegarem o cidadão que está com a planta viva lá, o que acontece?
Autuação. Ele é multado.
E a multa é brava ou não?
Ela começa... tem um intervalo aí. É em UPFs, ela vai começar em 46 UPFs. E aí isso aí vai variar. Se o agricultor é reincidente, se o agricultor ele plantou consciente, né? Isso tudo vai ser analisado no processo. Mas sei lá, 46 UPF, que é a multa mais baixa, já vai dar R$6.000.
R$6.000. UPF hoje no Paraná, que quanto hoje? A nossa aqui é baratinha, né? Mas aqui no Paraná, quanto está hoje? Que é municipal e estadual. É estadual essa?
A UPF?
Ou é federal?
É estadual.
Estadual, né?
É estadual.
A nossa é um...
R$130.
130?
130, acho que está esse mês de maio.
É, e aí vai dar quase R$6.000, né?
É, começa com 6 mil, né? Daí ela vai até 92 UPFs. E aí quem vai analisar isso é o nosso diretor. O fiscal, ele faz um relatório... manda para a sede e aí vai ser analisado caso a caso, para ele vai determinar a penalidade que vai ser aplicada.
É, porque o cidadão então tem que tomar cuidado. E esse período, o que é que o cidadão faz na terra? Ele planta o quê?
Agora entra as culturas de inverno, né? O pessoal vai ter trigo, vai ter milho, e aí ele vai aguardar para poder fazer a semeadura no mês de setembro. Ou deixa em pousio, ou faz adubação verde com crotalária.
É, mas aí vai deixar sem nada, né?
Ele pode cultivar. Ele não pode ter planta de soja, mas as outras culturas ele pode ter na área.
Ele pode ter na área.
Pode
usar para quê? É, cultura de inverno, que é trigo?
Trigo, milho, safrinha.
É a segunda safrinha, né?
Safrinha. Mas assim, por quê?
É safrinha ou primeira ou segunda?
Safrinha agora.
Safrinha agora.
É agora. Que na verdade virou a safra principal, né? Porque o milho nosso, a maior parte é no inverno, mas é a safrinha. Mas assim, qual que é o objetivo a gente não ter planta de soja agora? O fungo, ele só vai sobreviver em planta viva. Então a gente quer tirar essa planta viva da lavoura, porque o fungo fica lá. Para depois, lá em setembro, outubro, o agricultor for semear, demorar mais para aparecer a ferrugem.
Nossa, estamos falando que é R$130,90 a UPF.
UPF.
Andando de padrão fiscal do Paraná. Tá? Só colocando isso. Então, a partir de amanhã, proibido, vai ter planta viva. E as pessoas têm que se tocar, que isso é prejudicial para ele mesmo, né?
Para ele, para o vizinho. Porque assim, se eu não controlo a soja fica lá. Ela está com ferrugem ali na minha propriedade. Quando eu for semear, repetindo, né, essa ferrugem vai aparecer mais cedo. E aí é uma doença de difícil controle e ela é muito agressiva. Então ela vai depois diminuir minha produtividade, eu vou gastar mais com fungicida. E aí é questão de consciência, né? Então é melhor para mim controlar agora do que depois o esporo vai espalhando para os vizinhos e aí fica mais difícil o controle.
É, da última vez que a gente conversou, você falou que tava, trabalha esses paiozão, velho, com um monte de agrotóxicos, fumicida.
Fumicida,
essas coisas que ainda...
Fumigação.
Ainda existe, não?
Teve, o pessoal do IAT fez bastante programa de coleta de, a gente chama de obsoleto. Você consegue devolver um agrotóxico que está sendo utilizado no momento, se tiver sobra ou se tiver vencido, mas assim, se for obsoleto, Tamaron, DDT, aí...
Essas coisas nem existem mais.
Às vezes o pessoal encontra muito pouco. Assim, deixa numa tulha lá, uma tulha velha, em tudo fechado. E aí, tem programas do estado de coleta, acho que já teve uns dois. Mas hoje, por exemplo, se encontrar, daí a gente pede para a pessoa contratar uma empresa para fazer a destinação.
Bom, Rita, mais alguma coisa que você queira com a Rita? Não tem nada a ver com isso. É que eu estava falando com a Rita aqui. É, Adriana, mais alguma coisa que você queira colocar e alertar o nosso agricultor? Porque vocês estão aí para fazer o trabalho de vocês, mas Sim. Ele tem que contribuir também.
Eu acho legal a gente falar também, Oswaldo, que a gente tem uma portaria também de 2022 a respeito de milho voluntário.
Ah, tá.
Então, agora sim, vai terminar essa safra de milho, a gente vai depois plantar soja. a gente também não vai poder ter planta voluntária de milho no meio da lavoura da soja.
Então esse é um vazio.
É uma espécie de... Ele não tem data, né? É só assim se a gente vê ali no meio da cultura, por conta da cigarrinha, que a gente também teve bastante problema, e ele também faz essa ponte, né? Cigarrinha fica lá no campo. É manter sempre a cultura limpa, né? Não ter invasora, para não, você não ficar cultivando esse inseto, esse fungo que não é interessante para você.
E aqui na nossa região está tendo muito água, pastoria ou não?
A gente vai ter mais ali no Batiá, aquele lado ali para frente ali.
É que está bastante difundido isso aí também, né?
Está mudando, né, Oswaldo? O pessoal está tentando fazer consórcio para melhorar a rentabilidade.
E aí a gente vê, né? A gente vê que é até legal, né? Os animais tudo na sombra.
Legal, gostei. E é bom que ele tem ali duas opções, né? Fica bacana.
É, a gente gosta muito, sabe quem vive de jornalismo, quem vive no jornalismo, gosta muito de aprender. Aprender, ver, né? Às vezes até aprender, a gente não aprende. Eu gosto muito de seguir o Globo Repórter, até o Repórter Domingo de Manhã, Globo Rural. Nós temos também vários canais de agricultura que a gente fica acompanhando, para ver como é que está a tendência aqui e tal. Tem os programas Avenida Fome aqui, todo sábado à tarde, às 18h45, né? E traz aí as informações e a gente vai tentando aprender aos poucos, né? E é importante isso, porque a nossa agricultura é a mola mestra do país.
Sim.
E da nossa região principalmente.
E é dinâmica, né? O que às vezes você utiliza hoje, amanhã já tem coisa melhor. Então é interessante você estar sempre antenado, né? Vai mudando, a legislação muda, os procedimentos eles vão mudando, tudo para melhorar, né? Sempre.
Bom, a gente está fechando aqui a nossa conversa com a engenheira agrônoma da APARA, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, de Bandeirantes e região, né? Adriana Souza Salvador Vuc. Algo mais que você queira colocar para se despedir da nossa comunidade, principalmente o pessoal aí que veio participando conosco na nossa Zona Rural?
Não, Oswaldo, é só agradecer a oportunidade, né, da gente divulgar nosso trabalho e essas informações.